Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que está sintonizado com a rádio UEL FM. Está começando a edição de número 847 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Giani. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas e Heloísa Gonçalves. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Em Londrina, dia de céu parcialmente nublado e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 13 graus, podendo chegar a 25. Vamos aos destaques. Reflexões culturais, cinema, comunicação e a população LGBTQIA+. Roda de conversa sobre diversidade é amanhã no SECA. O Desenrola Brasil, criado para ajudar na redução do endividamento do país, não deve ser visto como uma alavanca econômica. Confira a análise de Marcos Rambalducci na coluna Economia para Todos. Ao longo do tempo, diversos mitos e equívocos surgiram em relação à alimentação. Verdades que mudam é o tema da coluna Conversa de Cozinha com Valéria Mortara. Na segunda parte da entrevista com Cleiton e Cledir, o assunto hoje é como os irmãos se adaptaram às novas tecnologias e à velocidade dos nossos tempos. Eles também comentam sobre como mantém a forma, a saúde e a energia criativa. E vamos sortear dois convites para o show desta quarta no Teatro Marista. Novo maestro da Osuel, Rossini Parucci, rege concerto desta quinta no Ouro Verde. E divisão de cinema da Casa de Cultura da Universidade exibe Uma Vida Sem Ele, de hoje até quarta-feira.
A UEL e você.
Começa nesta terça-feira o evento Reflexões Culturais, Cinema, Comunicação e a População LGBTQIA+. A programação inclui a apresentação de estudos e discussões sobre a temática queer. Confira mais detalhes com Regis Moreira, professor do Departamento de Comunicação da UEL, que compõe a organização do evento e será o mediador da conversa.
O objetivo do evento, nós vamos trazer os pesquisadores da pós em comunicação que estão pesquisando temas relativos ao cinema, animação e comunicação que envolva a temática LGBT. A mostra dessas três pesquisas, destes três pesquisadores, vai ser uma oportunidade de troca com a comunidade de Londrina, com a comunidade universitária. Então, o objetivo é divulgar mesmo uma pesquisa científica, reunir as pessoas LGBT interessadas no assunto para que a gente possa criar outras narrativas, entender as narrativas criadas até agora nas animações, no cinema, nas formas de comunicação. Então o objetivo é estudar, revelar as pesquisas, nos encontrar e celebrar, preparar para a grande celebração que vai ser a parada LGBT, que vai acontecer ainda neste semestre.
O evento é aberto ao público e acontece na sala de eventos do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL. O professor comenta sobre a programação.
Nós vamos nos reunir na terça-feira, né, dia 15, às 19h30 horas, na sala 683, que é a sala de eventos do SECA. E ali nós vamos fazer uma grande roda de conversa e troca, partilha das pesquisas dos pesquisadores Wesley Colatti, que estudou as crônicas de Caio Fernando Abreu durante o período da ditadura militar. Nós vamos ter Felipe Machado, que está pesquisando a imagem do corpo masculino na produção de filmes pornográficos, e também o Bruno Azani, que estuda e pesquisa as animações queer, como que essas animações, como personagens queer, LGBTs, foram surgindo nas animações e quais as implicações do Walt Disney nesse contexto. Então, essa vai ser a programação. Eles vão falar e depois nós vamos conversar a respeito das nossas afetações sobre os temas e das nossas representações no cinema, nas animações, nas comunicações, a partir do que for trazido pelos pesquisadores.
O professor Regis Moreira explica que a abordagem de temáticas como sexualidade, gênero e raça gera maior diversidade e conhecimento dentro e fora do espaço universitário.
A importância de abordar esses temas na universidade é tornar a universidade cada vez mais plural, cada vez mais inclusiva, cada vez mais representativa, para que possamos ter mais cores na universidade, no que implica outros corpos, outras classes sociais, outras maneiras de ser, existir e pesquisar. Então, é muito importante que a universidade represente todas as pessoas, todos os corpos. E por muito tempo, a comunidade LGBT e queer se calou, foi calada, né? Foi silenciada. Então, trazer essas pesquisas para o âmbito da universidade, mostra que a ciência, ela é diversa, ela é plural e ela contempla todos os corpos. Então, essa é a grande importância do evento, trazer debate sobre temas tão importantes para a construção de uma sociedade mais diversa, mais igualitária, que as pessoas possam ser e existir de uma maneira digna. Nós temos hoje no Brasil ainda a estatística que a população trans e a população LGBT é a mais assassinada, que mais morre no Brasil. Com essas pesquisas, com esses eventos, a ideia é que a gente vá formando novos profissionais que atuem de outras formas.
Regis Moreira convida os ouvintes para o evento.
Eu convido a todos, todas, todes, para que estejam no evento de terça-feira, dia 15 de agosto, conosco. Seja você estudante da UEL ou de fora da UEL, de qualquer idade, de qualquer classe, de qualquer etnia, de qualquer raça, a universidade está de braços abertos. Esse evento vai recebê-lo com todo carinho, com todo amor, com todo respeito e com todas as cores, para que a gente possa conversar a respeito destas pesquisas, a respeito dessas representações no cinema, nas animações, na comunicação. Então, fica o convite.
Lembrando, então, que não é necessário fazer inscrições para o evento Reflexões Culturais, Cinema, Comunicação e a População LGBTQIA+. Raquel Cacitas, para a Revista do Meio Dia.
Vestibular da UEL.
Cinco de outubro é o prazo de inscrições para o vestibular 2024 da UEL. E para contribuir com informações sobre os 52 cursos de graduação da universidade, temos a série Quem Estamos Formando, onde os coordenadores de colegiado apresentam proposta do curso, carga horária, corpo docente e mercado de trabalho. Hoje você acompanha Ciência da Computação.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Ciência da Computação é o curso em destaque hoje. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Ciência da Computação, bacharelado, foi criado em 26 de setembro de 1990 e implantado em 4 de março de 1991. Está em atividade há 31 anos. O turno é integral. A graduação tem duração de 4 anos. São 40 vagas no ingresso pelo vestibular, sendo 15 destinadas ao SISU, através da nota do Enem. O curso da UEL prepara o aluno para atuar na área empresarial e na área de ensino e pesquisa. O professor Vitor Campos, coordenador de colegiado, apresenta o perfil do profissional formado pela universidade.
Então, o acadêmico, o ingressante, que depois vai ser o egresso do nosso curso, ele vai ter habilidade no desenvolvimento de sistemas, aprender dentro da resolução de problemas, quais são os sistemas que têm resoluções algoritmas, né? Parte de gestão de infraestrutura, conseguir especificar como que é uma infraestrutura para o funcionamento de um sistema computacional. Ele vai poder fazer desenvolvimento de projetos específicos que não está associado a implementação. É outra área de conhecimento, a implementação de sistemas, né? Mas basicamente o nosso egresso, ele tem que saber a ciência, a tecnologia, a inovação como sendo uma constante. O aprendizado tem que ser constante, né? Então a gente diz que a gente tem aí 7 eixos, né? 7 eixos: resolução de problemas, desenvolvimento de sistemas, implantação de sistemas, desenvolvimento de projetos, gestão de infraestrutura, ciência, tecnologia e inovação, aprendizado constante e autônomo. Isso forma as competências e das competências forma o perfil do nosso egresso.
Carga horária.
Atualmente, 3.200 horas de carga horária, tendo aí as disciplinas básicas e tendo as disciplinas do núcleo da computação em si. Essas disciplinas, elas contemplam diferentes eixos de formação ou de conhecimento. Então, uma pessoa que faz, um aluno que estuda, um ingressante, ele vai fazer, ter alguns eixos específicos, como resolução de problemas, desenvolvimento de sistemas, implantação de sistemas, gestão de infraestrutura, e além de ser uma formação que proporciona ao aluno sempre a possibilidade de desenvolvimento constante das habilidades e conhecimento, visto que a área da computação é uma área que muda muito rapidamente no decorrer do tempo. Então, basicamente, nós temos aqui 2 conjuntos de disciplinas normais e aí as atividades acadêmicas obrigatórias, que é o trabalho de conclusão de curso e o estágio curricular obrigatório. Esse aluno, além do estágio curricular obrigatório do TCC e das disciplinas, tem atividades acadêmicas complementares. Essas atividades acadêmicas complementares é de livre escolha dentro daquelas validadas pelo colegiado, como eventos, cursos de extensão, estágio curricular não obrigatório, participação em projetos de pesquisa, de ensino, de extensão e projetos integrados.
Matriz curricular.
Nós temos as básicas, que estão voltadas para a área de matemática, que são 2 núcleos básicos, a da área de computação e de matemática. São formações complementares. Nas séries iniciais, a gente tem a fundamentação matemática e depois tem as disciplinas específicas, né? E, fundamentalmente, no início acadêmico do estudante, ele tem que se preocupar com algoritmos e estrutura de dados. São as disciplinas fundamentais que ocorrem aí no primeiro ano e início do segundo ano, que define bastante como vai ser o desenvolvimento de outras atividades, visto que elas são pré-requisitos. Aí depois a gente tem diferentes formações na área de banco de dados, rede de computadores, inteligência artificial, computação gráfica, redes, e aí ele tem um conjunto dessas informações que vai propiciar a ele um conhecimento bastante amplo da área. Depois, no decorrer da vida profissional dele, ele pode se especializar numa área que ele tenha mais interesse.
Corpo docente e estrutura física.
todos são doutores em ciência da computação, os professores efetivos. E aí a gente tem hoje ainda alguns temporários que podem ter formação de doutor ou de mestre como requisito de entrada. No nosso departamento, nós temos salas de laboratório, nós temos salas multimeio, que totalizam 4 salas, né? Cada laboratório tem possibilidade de ter 40 pessoas, né, equipados com 20 máquinas cada uma. E espaço para que os alunos que tenham notebook possam utilizar ele durante a sala de aula. E temos também uma sala para as aulas teóricas.
Campos de atuação.
Bom, nós temos assim duas possibilidades básicas, né? A pessoa atuar na área, no mercado de trabalho, na área empresarial, e atuar na área de ensino, de pesquisa, né? E a gente tem claramente isso no nosso curso. Tem acadêmicos, egressos que foram para a área acadêmica, na área de pesquisa, que alguns estão aqui no Brasil, outros estão nos Estados Unidos, outros na Europa, em determinadas empresas grandes. E aí a gente tem também a questão do profissional, que estão em empresas também relativamente grandes e algumas bastante grandes, como Microsoft, a Google. Então, assim, a gente tem essas duas visões específicas e a preparação desse aluno é visível para essas duas áreas. Ele consegue essa habilitação e essa possibilidade, né?
Professor Vitor Valério de Souza Campos, coordenador de colegiado do curso de Ciência da Computação da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliette Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã confira Ciências Biológicas. A lista completa com todos os cursos de graduação da universidade está em nosso site, radio.uel.br. Basta procurar por Quem Estamos Formando.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Conforme os últimos dados divulgados pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a primeira etapa do programa Desenrola Brasil, que completa um mês nessa semana, tem se mostrado um sucesso no que diz respeito à exclusão de negativados. Vale lembrar que essa primeira fase foi exclusivamente para dívidas com o setor bancário e promoveu a retirada da negativação daquelas pessoas que tinham dívidas de até R$ 100,00. E a repactuação de dívidas junto aos bancos de clientes com renda até R$ 20 mil. A próxima fase do programa, com início em setembro, contemplará os devedores com renda de até 2 salários mínimos e dívidas de até R$ 5 mil, inclusive no comércio varejista. Agora, um detalhe importante: a retirada da negativação daquelas pessoas com dívidas de até R$ 100 não extingue a dívida. Ela continua lá. E outro detalhe, se a pessoa tiver negativada por outra dívida, permanecerá com restrição. E veja, o número de clientes com dívidas abaixo de R$ 100 que tiveram seu nome excluído do cadastro por essa dívida já supera a marca dos 5 milhões de pessoas. E a renegociação das demais dívidas já está próximo aos 1 milhão de contratos. Tais números apontam para um programa exitoso em termos de apoiar as pessoas no ajuste do seu orçamento doméstico. Mas daí a apostar nessa medida para impulsionar a economia me parece um equívoco. Vamos a alguns números. Segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, 78% dos brasileiros entraram em 2023 com algum tipo de dívida. Esse termo é muitas vezes utilizado e interpretado de forma equivocada. Seria melhor usar uma expressão para definir essa dívida como comprometimento de renda. Afinal, ter dívida em uma sociedade de consumo como a nossa é algo bastante natural e até desejável. E o comércio utiliza de todas as estratégias para levar as pessoas a antecipar o consumo via tomada de crédito. O problema aparece quando o consumidor ultrapassa sua capacidade financeira e não consegue mais honrar os compromissos na data estipulada, acionando então um mecanismo que limita o seu acesso a novos créditos, a chamada restrição cadastral, ou no popular, negativação. E foi isso que mostrou o levantamento de maio de 2023 realizado pela Serasa, que apontou um recorde de 71,4 milhões de pessoas negativadas. Ou seja, de cada 3 brasileiros, um estava na lista de inadimplentes. E o maior nível de inadimplência é com os bancos, 32%, onde vai preponderar aquelas com cartão de crédito. Depois, com 16%, estão as concessionárias de água e de energia elétrica. E em terceiro, com 12%, as empresas varejistas. E o total das dívidas não pagas no mês de julho somou 346 bilhões de reais, um valor médio de R$ 4.650 por pessoa. E claro, entre os fatores mais relevantes para o descontrole orçamentário está a inflação. Ao tomar crédito, o consumidor compromete antecipadamente parte da sua renda. Mas se o preço dos produtos essenciais sobe acima do esperado, ele vai precisar priorizar algum pagamento em detrimento de outros. Agora, esse programa cumpre um papel muito importante, mas não deve ser visto, como muitos alardeiam, como um programa que vai impulsionar a economia, e sim como uma ajuda para fazer com que as famílias reorganizem o seu orçamento doméstico. Primeiro porque esperar que o consumidor, que não conseguia pagar uma dívida de R$ 100, uma vez com o nome limpo, vai impulsionar as vendas, é no mínimo ingenuidade. E a repactuação da dívida, mais das vezes, vai levar o consumidor a assumir um compromisso próximo ao seu limite orçamentário. Agora, fomentar novo endividamento é no mínimo maldade disfarçada. Como um programa voltado às pessoas, é absolutamente meritório. Mas se considerado como uma alavanca econômica, somente afundará ainda mais o orçamento familiar e criará, com certeza, uma legião de superendividados. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Que bom te ver aqui na minha cozinha. Senta, se acomoda, vamos conversar, porque hoje eu não trago verdades. Esse é o meu assunto, as verdades que mudam. Às vezes, gente, eu encontro antigos pacientes que me falam super carinhosamente que até hoje guardam as orientações que eu enviei há 10, 15 anos. E aí eu fico bem preocupada, porque eu mudei tanto nesse tempo e a ciência evoluiu outro tantão. Condutas que eu acreditava, não acredito mais. E algumas coisas que eu afirmava, a ciência comprovou que eram equívocos. Outra conversinha que me preocupa bastante é aquela assim: ai, antes o ovo era ruim, agora é bom, então não dá para acreditar em nada que esse povo fala. E esse povo somos nós, os profissionais de saúde. O pior é que muita gente acaba acreditando em gente que está sempre vendendo alguma coisa, usando como exemplo o seu próprio corpo, que além de ser outro corpo, que não é o seu, pode ter ficado daquele jeito, sei lá como, né? Os profissionais e a ciência evoluem muito, ainda bem. A ciência da nutrição é nova e, aos poucos, ela vem se entrelaçando com outras ciências, não só as biomédicas, como também sociais, econômicas e ambientais. Tudo isso tem de ser levado em conta. Por exemplo, eu acreditava que um cardápio e uma lista de substituições eram o melhor que eu podia fazer pelo meu cliente. Hoje, definitivamente não acredito nessas regras rigorosas e penso que levar em conta a realidade do indivíduo, da família desse indivíduo e fazer mudanças aos poucos dentro das possibilidades de cada um pode trazer hábitos de vida muito mais verdadeiros, saudáveis e duradouros. Eu também orientava a sempre optar por laticínios desnatados e carnes magras, sabe? O patinho. Hoje, as pesquisas cada vez mais mostram que cada caso é um caso e o contexto é tão importante quanto o alimento. A gordura é necessária para absorver as vitaminas que fixarão o cálcio, por exemplo. Assim, o leite desnatado como fonte de cálcio não é tão legal. Já como fonte de proteína para alguém que tem dislipidemia, por exemplo, pode ser interessante. A manteiga é melhor que a margarina? Bom, em termos de processamento, sem dúvida que é. Mas você é alérgico ao leite? Tá sem grana para levar a vida na manteiga? Você é vegano? Ou, de repente, você acha que margarina é muito mais gostoso? Então, meu amigo, vai de margarina. O contexto, gente. O contexto. Essa é uma palavrinha que cada vez eu gosto mais. Como vimos, não existe receita de bolo para a vida nem para a alimentação. Mas essa receita de bolo que só dá duas porções e pode ser feita na air fryer pode combinar com muito ouvinte, não é? Então vamos lá, torta de maçã. Unte duas forminhas individuais de louça ou alumínio e reserve. Bata uma colher de sopa bem cheia de manteiga com duas colheres de sopa de açúcar até ficar um creminho bem leve. Pode bater com a colher mesmo. Adicione um ovo, algumas gotas de baunilha e bata mais um pouco. Peneire por cima desse creme 3 colheres de farinha de trigo e 1 colher de chá de fermento e misture sem bater demais até a farinha desaparecer. Divida essa massa nas duas forminhas, formando uma camada que você vai ver que não é muito alta, e arrume meia maçã fatiada por cima de cada uma das tortinhas. Polvilhe com açúcar e canela e leve ao forno pré-aquecido, 180 graus por 20 minutos ou por 12 minutos na air fryer, também aquecida a 150 graus. Gostou? Um beijão! Até a semana que vem! Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 27, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. 4 assuntos em destaque nesta segunda, 14 de agosto de 2023. O filme em cartaz até quarta no Ouro Verde, Uma Vida Sem Ele, e hoje todos pagam meia. A estreia na quinta-feira do novo maestro da Ozuel, Rossini Parucci, no concerto que terá a obra de seu xará com a abertura de O Barbeiro de Sevilha. O Festival de Música Autoral do projeto Banda Nova da Funcart, que vai ser realizado neste fim de semana na Concha Acústica. E a segunda parte da entrevista dos irmãos Cleiton e Cledir, que se apresentam depois de amanhã lá no Teatro Marista. Vamos sortear dois convites para a apresentação.
Je m'appelle John, John Vera. Ça s'écrit J-O-A-N. Mais j'ai horreur qu'on dise Joanne.
Qu'est-ce que vous voulez?
Un dog? I always loved you enough. She only knew how much I needed to hold you right now. Did you have children?
A great boy, with a fantastic man that I was madly in love with.
Did he stop loving you?
We lost touch.
Tu l'as revu?
Trailer do filme Uma Vida Sem Ele, em cartaz de hoje até quarta, no Cine Teatro Ouro Verde. O resumo do drama, uma coprodução França, Alemanha e Irlanda, é o seguinte. Joan Verra sempre foi uma mulher independente, com espírito livre e aventureiro. Quando seu primeiro amor retorna sem avisar após anos de ausência, ela decide não contar para ele que tiveram um filho juntos. Essa mentira é uma oportunidade para ela revisitar a vida, sua juventude empolgante, seu sucesso profissional, seus amores conturbados, sua relação com o filho e sua condição de filha também.
Ça m'a fait un peu peur. J'ai toujours eu un peu peur de tout. C'est faux?
Uma vida aparentemente plena, mas que esconde um segredo que ela terá de enfrentar. O filme é com a premiada e aclamada atriz Isabelle Huppert, que integrou a seleção oficial da edição número 72 do Festival Internacional de Cinema de Berlim. Também a seleção do Festival Internacional de Dublin, ano passado. O Uma Vida Sem Ele estreia hoje no Ouro Verde. Sessões às 16h, 19h. O drama tem 101 minutos de duração, classificação indicativa 12 anos, vai de hoje até quarta, segunda dia de estreia no Ouro Verde, todos pagam meia entrada, ou seja, R$10. A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão e só aceita pagamento em dinheiro. Estamos ouvindo a abertura de O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, obra que estará no repertório da Osuel desta quinta, 8h30, lá no Ouro Verde. O concerto marca a estreia do novo regente titular e diretor artístico da Osuel, Rossini Parucci. Quinta-feira, ele estará ao vivo aqui com a gente na Revista do Meio-Dia para contar dos desafios frente à orquestra, também de sua experiência como músico e maestro. Os ingressos para o concerto da Osuel começam a ser vendidos hoje no Ouro Verde, das 14h, das 18h. R$40 a inteira, R$20 a meia, só em dinheiro. Promoção da Casa de Cultura da UEL com apoio da rádio.
Thank you.
Agora, 12:33.
Revista do Meio-Dia.
Fazer amor, revirando os olhos e o tapete, suspirando em falsete, coisas que eu nem sei contar. Ser feliz é tudo que se quer. Ah, esse maldito chiclé. De repente a gente rasga a roupa e uma febre muito louca faz o corpo arrepiar. Depois do terceiro ou quarto copo, tudo que vier eu topo, tudo que vier vem bem.
A gente está ouvindo Paixão, a mais tocada de Cleiton e Clédir. Tem lá no site da dupla as mais tocadas. Paixão é a primeira, em seguida Deu Pra Ti, em terceiro Vira Virou, em quarto Nem Pensar. Na segunda parte da entrevista gravada com o Cleiton e Clédir, hoje eles comentam como mantém a forma, a saúde e a energia criativa. Setentões, em vários momentos da nossa conversa, referiram-se a si mesmo como guris. Os guris cresceram, mas continuam aprontando e levando arte e boas histórias para o palco, disse o Cleiton na primeira parte da entrevista, veiculada sexta-feira e disponível no nosso site. Eu e o Cleiton sempre fomos guris muito curiosos, declarou Clédir nessa parte que vamos ouvir em instantes, referindo-se a como se atualizam em relação às novas tecnologias e à velocidade dos nossos tempos. Nesses 40 anos de carreira, passaram pela época do LP e da fita cassete, tem música no primeiro CD lançado no Brasil, produziram muitos DVDs e agora estão na nuvem. Cleiton e Clédir fazem show depois de amanhã no Teatro Marista.
Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa pulsão de vida de vocês. Fazendo uma pesquisa, é impressionante que você, Cleiton, vai completar 72, é isso? Agora em agosto, o Clédir tem 70. Que negócio é esse, né? É a música que faz pessoas como vocês, assim, com essa energia, com essa pulsão de vida. Fala um pouco disso, porque pensando assim, né, na lógica, vocês já são considerados num caminho da terceira idade, mas eu imagino que vocês não se sintam assim. Que conexão é essa? Que força, que energia, que pulsão de vida é essa?
Eu acho que a música é super importante para se conservar bem. Naturalmente tem cuidados também com a saúde, né? O Clédir pode falar melhor dele. No meu caso, eu parei, eu nunca fui muito chegado em... Experimentei algumas drogas e tal, nos anos 80, mas o que eu fazia era beber cerveja, que era a minha, o meu vício era cerveja. Nem isso eu faço mais, há muitos anos. Eu faço bastante ginástica, né? Procuro ter uma alimentação saudável, não comer gorduras, não comer frituras, por exemplo. E também a questão da música. A música é um exercício aeróbico, né? As pessoas não se dão conta, talvez, na plateia, mas é uma energia, uma hora e meia, duas horas de palco, você faz um exercício aeróbico muito forte, muito grande, né? Muita respiração, a musculatura do corpo se movimenta muito, mesmo que você esteja sentado, tem um esforço muito grande com os instrumentos, né? E esse exercício de respiração, eu considero que talvez seja um dos grandes fatores, não só nosso, mas de outros artistas que se conservam muito até uma idade avançada, né?
Eu concordo bastante com o Cleiton, acho que essa questão da respiração é fundamental na nossa vida, né? Afinal, é a primeira coisa que a gente faz quando nasce, encher o pulmão de ar, né? E depois a gente vai desaprendendo, né? E a nossa profissão nos traz muitas alegrias, né? Eu digo que é uma profissão muito, muito boa, porque a gente leva alegria para as pessoas, recebe aplausos, recebe amor, carinho, né? Além disso, esse processo da respiração o tempo todo, então tudo isso nos mantém muito, muito ativos, né? E sempre a perspectiva de que no dia seguinte você tem que estar fazendo alguma coisa, a gente está sempre produzindo, a gente não para de produzir, né? A minha mulher diz que eu sou compulsivo por trabalho, mas não é que eu sou neto de imigrantes, né? Eu vi o meu avô trabalhando sábado e domingo, não parava, né? Então, eu realmente gosto porque eu adoro fazer o que eu faço, então isso me mantém muito bem. Claro, eu tenho meus cuidados também pessoais, eu sou vegetariano há quase 50 anos, quase que a minha vida inteira vegetariano, né? Não uso droga, não bebo, não tenho bebida, nem nada. Então, eu acho que essas coisas também ajudam a conservação. Eu sou um praticante de yoga, né? Isso também é bom. Eu preciso fazer academia, isso que é uma coisa que está me fazendo falta. Eu não gosto muito de academia, essa coisa, mas com a idade, né, a musculatura precisa do reforço, né? Então no momento eu estou me olhando no espelho, digo, olha a academia, tem que fazer. Então é isso, a gente cuidar da saúde e ter para nós esse privilégio dessa profissão tão bacana.
Que lindo. Eu queria saber um pouco sobre velocidade, né? Falar um pouco da velocidade nos nossos tempos e de que maneira, né, o mercado da música, que vocês conhecem tão bem há mais de 40 anos, se transformou muito também. A discografia, né, praticamente toda no Spotify. Recentemente o disco do Almôndegas também foi disponibilizado nas plataformas. A gente fez uma pesquisa no próprio site de vocês e as músicas mais populares, que está lá no site do Cleito e Cledir: Paixão, mais de 6 milhões de reproduções; Deu Pra Ti, quase 3 milhões; Nem Pensar, 2 milhões; Vira Virou, quase 2 milhões. Se fosse para vocês, né, escolherem, né, o que vocês poderiam contar dessas músicas, por exemplo, mais ouvidas? O que mais marca, que dá para compartilhar com o ouvinte?
Olha, primeiro falando da velocidade dos nossos tempos, né, Virgínia e eu sempre tivemos muito ligados em tudo que acontece, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um estúdio aqui, vocês estão olhando aqui a parte do público, mas eu estou no meu estúdio aqui, é um estúdio profissional de áudio, com todos os recursos digitais atuais, né? Nós sempre procuramos estar muito ligados a tudo que está acontecendo. Agora o Casa Ramil, por exemplo, que a gente vai lançar o primeiro disco, que é um disco belíssimo, recomendo a todos, vai ser feito um espetáculo em Porto Alegre, em Pelotas, no início de setembro, e vamos lançar esse projeto, que é um disco gravado ao vivo, né? As músicas são sempre assim, mexendo muito conosco, e nós procuramos sempre nos atualizar e trabalhar com equipes. Por exemplo, não temos mais a idade para entender tudo da internet ou dos processos de marketing. Somos mais do período dos anos 80, que você trabalhava para entrar numa grande gravadora, e essas grandes gravadoras tinham as equipes para fazer os trabalhos que o artista precisa. Hoje em dia isso não tem mais. Os artistas têm que ter suas próprias equipes, né? Nós estamos muito ligados nisso. Sobre as músicas, acho que o Cledir podia falar um pouco, né, Cledir, que a Patrícia perguntou.
Eu acho o seguinte, concordo, eu e o Cleiton sempre fomos dois guris muito curiosos, né? E a gente sempre procurou acompanhar o processo todo. A gente começou quando era no tempo do LP e da fita cassete. Depois, quando chegou o CD, se você pegar o primeiro CD lançado no Brasil, tem uma música nossa lá, casualmente Paixão, por exemplo. É um CD lançado pela gravadora com vários artistas. Esse é um CD histórico, né, que a gente está ali nesse CD também. E o CD acabou, né? Depois vem o DVD, a gente também lançou DVDs ótimos, etc. Agora acabou, agora estamos na nuvem, né? E a gente vem acompanhando, tentando acompanhar, porque a velocidade é muito rápida. E o nosso público também precisa acompanhar isso. Hoje nós temos 170 mil ouvintes no Spotify, que é um número bem significativo, ou seja, a gente é muito mais escutado hoje do que era no tempo do LP, que você lançava um LP, chegava a 100 mil, você era disco de ouro, era o máximo. E hoje em dia é muito mais gente escutando. Então é mais gente. Agora, como chegar o nosso público ao mesmo tempo, um público mais maduro, vamos dizer assim, ele ainda não está no Spotify. Né? Só para ilustrar essa história, a gente está lançando o Casa Ramil, né? Que é esse coletivo da família, que eu recomendo, é maravilhoso. Está, né? Saindo dia 25 agora o álbum completo, está muito lindo, e a gente vai começar a fazer shows para ele. Tomara que a gente leve o show a Londrina. Mas foi lançado essa semana o single com Estrela Estrela.
Tá lindo, né? Tá lindo. Emocionante.
Estrela, estrela, como será assim? Tão só e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar, deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação estás, estás sobre uma das mãos.
Pois é, a gente gosta muito e tem, além do Spotify e todas as plataformas de streaming, tá também o YouTube.
Eu assisti no YouTube.
Pois é, mas depois, só para ilustrar essa nossa conversa, eu essa semana mandei para uma amiga minha, olha aí, está saindo o single do Estrela Estrela, lançamento, né, do nosso disco. Da primeira pergunta dela, onde vai ser o lançamento? Eu fiquei rindo, disse, na nuvem. E ela, a segunda pergunta, o que é um single?
Virou, tem que morrer para ir para a nuvem para assistir?
Virou uma piada de brincadeira entre nós, um grupo de amigos ali no WhatsApp. Mas é a realidade. Depois, ontem eu conversando com ela, eu dizia para ela: tu vê, essa é a realidade do nosso público. Né? Tu pergunta hoje para nós: por que tu é? Não, eu gosto de escutar CD. Mas CD acabou, gente. Acabou. E a grande vantagem das plataformas como Spotify é que você tem ali, num clique, tem todas as músicas do mundo, de todas as épocas. Então você faz a tua escolha. Ainda é um processo ainda de aproximação desse público que estava acostumado ainda com o CD, com o DVD. Esqueçam, porque se daqui a pouco você não vai ter, não vai ter mais, não existe mais aparelho de CD. Nem no carro você tem mais onde enfiar o CD, os computadores não vêm mais com CD. Então nós estamos todos sendo empurrados para a nuvem, vamos embora, cheio de alegria, cheio de felicidade, né? Aproveitando essa coisa maravilhosa da tecnologia.
Sim, uma das dificuldades para os compositores ainda é receber dignamente, né, os direitos autorais por essas plataformas de streaming. É o caso de vocês também?
Também, é tudo. Na verdade, vão mudando as tecnologias, as grandes instituições que têm suas estruturas, né, eles conseguem pegar. As gravadoras quase quebraram todas, algumas quebraram, mas elas em seguida conseguem entender um novo modelo de negócio e encostam ali, e parece que hoje faturam muito mais do que faturavam. Os artistas, como sempre, vão sendo relegados, né, para um segundo plano. Mas é um pouco de tudo nessa internet hoje. A internet gosta muito desse negócio do algoritmo. Eles gostam muito é que a gente trabalhe para o algoritmo. Né? Então você vai comprar uma passagem aérea e hoje você entra na internet, você faz o trabalho, você está pagando o que deveria estar sendo feito de alguém te entregar um bilhete aéreo. Né? Assim como a música, assim como tudo. Então é o que já está sendo chamado de feudalismo digital. Nós estamos vivendo uma época em que a gente paga para estar na internet e ainda faz o trabalho das grandes instituições, que só tem um sistema que funciona lá. Então é interessante, nós autores, né, eu quero estar mais preocupado em compor. A minha grande paixão é encontrar com o cliente, fazemos música, a gente não para, estamos fazendo coisas maravilhosas, estamos cheios de música nova, boa, né? Que em seguida a gente vai estar saindo com um álbum de inéditos aí.
Quando é que vem esse álbum?
Só queria complementar, Patrícia, já falando desse álbum novo,
é que a gente acha sempre muito importante, apesar de tudo que acontece na sociedade, com a tecnologia, com a evolução das coisas, que se conserva algo para nós muito importante, que vem desde os anos 80, que é você fazer música de qualidade. Se você compõe músicas com letras bem escritas, melodias interessantes, harmonia bem cuidada, se você evolui dentro do que você faz, esses trabalhos, essas músicas, elas são perenes, né? Mesmo antes dessa tecnologia, mesmo antes do LP, o Noel Rosa, o Lupicino Rodrigues, esses caras da antiga, né? Como até hoje as músicas deles perduram pela qualidade da obra. Então é isso que o professor falou, do nosso grande prazer, é exatamente se concentrar muito mais nessa parte nossa, que a gente pode fazer, do que a gente pode criar, e claro, e procurar nos cercarmos de jovens, de pessoas lúcidas em relação a essa loucura que é a velocidade dos tempos, como você bem frisou, né? Porque a gente não consegue absorver tudo, né? Aliás, uma das minhas teorias, né, que eu gosto muito de psicologia, é que a principal causa das neuroses, das depressões do mundo de hoje, é porque nosso cérebro não foi feito para acompanhar a velocidade das coisas que acontecem hoje fora de nós, né? Há bem pouco tempo atrás, bota 50 anos atrás, a vida no interior era muito tranquila. Você podia, no tempo do Almôndegas, por exemplo, fizemos uma gravação de um vídeo lá no meio das ovelhas correndo no campo, coisa linda, bucólica, saudável, né? Hoje em dia é uma doideira, né? Você pode fazer com a tecnologia de hoje, com animação, os recursos que você tem para fazer qualquer coisa numa televisão, ou você mesmo na tua casa, é absurdo. Então, eu acho que é um desafio realmente para nós todos, nessa época que a gente vive, é a gente conseguir separar o joio do trigo, né? Conseguir perceber o que vale a pena você aprender e o que você tem que realmente continuar se dedicando, né? Como é o caso da música que a gente acabou de lançar com o MPB4, aí, que vamos lançar no disco novo também, Paz e Amor, né, que a gente fala de uma questão de resgatar valores importantes na nossa sociedade, que é o respeito pelos outros, que é o amor entre as pessoas, a amizade, que às vezes é relegado a segundo plano, né? Hoje em dia, o que vende mais são os joguinhos eletrônicos, né?
Ah, eu continuo mesmo sonhador, que ainda acredita em paz e amor. E o meu sonho vai virar realidade, depois que enfim passar a tempestade e essa loucura toda terminar. É, a gente errou e entrou na contramão, e desinventou a civilização. Perdeu, não sei dizer o que aconteceu, só sei que dá pra achar a solução. E encontrar a luz no frio da escuridão, e acender a vela, o fogo da paixão. Falo de amor, de solidariedade. Nós somos feitos de felicidade, então é só abrir o coração. E no fim das contas o que vai sobrar é um velho sonho pra recomeçar. Falo de esperança, de fraternidade, paixão, de fé e amizade. É só assim que o mundo vai mudar.
Paz e Amor, de Cleiton e Cledir, com eles e o MPB4. Cleiton e Cledir fazem o show Histórias e Canções depois de amanhã, 20h, no Teatro Marista. Teatro Marista. Apresentação que celebra os 21 anos dos Sons do Minuano e os 33 anos da UEL FM amanhã, Vamos veicular mais uma parte da entrevista com eles. Cleiton escolheu uma música do Kledir para a gente tocar aqui. O Kledir selecionou uma do Cleiton. Você tem um palpite? Vai lá no Instagram da UEL FM e conta para a gente. Amanhã vamos postar um story. Você responde. Quem acertar as duas músicas vai levar um ingresso na faixa para assistir ao show. Os convites para a apresentação custam R$ 110,00 a inteira, R$ 55,00 a meia, à venda pela plataforma Simpla. Agora aqui na rádio você não paga nada. 3348-5027, 3348-5027, Disque Cleiton e Kledir. Um convite para cada ligação. O telefone já tocou, então uma ligação já foi. A gente tem mais um ingresso para você que está interessado em assistir na faixa a esse show de Cleiton e Kledir, histórias e canções que celebram os mais de 40 anos da dupla.
E ainda acredito em paz e amor, falo de harmonia e de caridade, sabedoria e sensibilidade. É só assim que o mundo vai mudar. Encontrar a luz no frio da escuridão. Encontrar a luz no frio da escuridão. E acender a vela o fogo da paixão. Acender a vela o fogo da paixão. Falo de justiça, falo de igualdade, de paz e amor pra toda a humanidade.
Agora, 12:55.
Eu vou começar falando inglês pra ver se eu hype logo. Ô menina, diz aí que poder que essa bunda tem. Tu é mais que 12 mola, 12 roda de um bitrem. Quer poder chamar as pretas que sua vibe fica zen. Só não vale ser de encolha pra assumir loirada gente. Desconstruído pra caralho. Você diz que é. Nas letras citas preta e usa preto até no pé. Nas DM até madeira e convida pro madeira. Mas se lista seus amor é whitelist.
Estamos ouvindo o som Whitelist da Luli Rodrigues, uma das artistas da 14ª edição do projeto Banda Nova Funcart, que será realizado neste fim de semana na Concha Acústica. O projeto retorna ao formato original, apresenta um festival com 7 bandas e artistas do circuito de música autoral. Vai ter rap, jazz, rock e ska. É também a retomada presencial depois de 2 edições remotas e uma nova parceria, desta vez com o Festival Internacional de Música de Londrina.
Deixa só no Close Friends que eu não quero repostar.
Sábado, 18h30, o Festival Banda Nova abre com a Luli Rodrigues, que estamos ouvindo.
No escuro, pra depois alumiar. Cê é borocô, mas pode pá.
A Luli esteve aqui ao vivo comentando quando do lançamento do single Whitelist, deu uma entrevista bem completa pra gente, também contou das batalhas de rima que ela tem participado. Depois da apresentação da Luli Rodrigues pelo projeto Banda Nova Funcart, sábado, lá na Concha Acústica, ela que inicia o festival 18h30, tem o quarteto Água Doce e quem fecha a noite é a Cisia Flor de Lótus, banda formada por músicos de Londrina, Arapongas e Apucarana. Já no domingo, o festival Banda Nova Funcart retoma a partir das 17h30, também na Concha Acústica, com a banda Dark Snake, formada por alunos da oficina Banda de Garagem da 43ª edição do Festival de Música. Depois tem R9, com as batidas do trap, é um subgênero do rap e do hip hop. Seguido do quarteto de jazz londrinense Mão Rítmica Azul. E para fechar a noite, no domingão, Londrina Ska Club, com seus ritmos jamaicanos. Então, a gente te deu a programação do Festival Banda Nova Funcart, 14ª edição, criado em 2009, durante a virada cultural Funcart. O projeto Banda Nova é produzido pelo coletivo Banda Nova, da Fundação Cultura Artística de Londrina. Conta com o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, em 13 edições. Já contou com a participação de cerca de 150 bandas e artistas solo da região metropolitana de Londrina. a 14ª edição. Então, neste fim de semana, lá na Concha Acústica, sábado a partir das 18h30, domingo a partir das 17h30. Essa semana a gente vai tocar aqui os artistas selecionados para essa edição do Banda Nova. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia volta amanhã a partir do meio-dia. Uma ótima semana para todos nós. Até lá. Tchau.